Está no ar a Hora da Irmandade Cristã, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Mário Hort.
Na quarta parte de nosso tema, Até que a morte você pare, é válido no século XXI? Queremos tratar dos depoimentos que não podem ser revelados. É isso mesmo. Existem confidências pastorais que precisam ser respeitadas, como já anunciei em programa anterior. Jamais podem ser publicadas. Entre essas confidências estão as histórias mais tristes das quais tomamos conhecimento na viagem a Camboriú, Florianópolis, e tivemos depoimentos em Joinville e Guaraniaçu e pelo mundo afora. Minha capacidade cardíaca debilitada certamente foi o motivo do mal-estar que senti ao ouvir um depoimento do sofrimento de uma pessoa atingida em Camboriú. A senhora nos convidou a conhecer o sofrimento de seu divórcio em sua residência. Deus nos enviou a procurar essas pessoas sofredoras, mas não procuramos culpados ou inocentes, apenas tomamos conhecimentos dos seus sofrimentos. Peço desculpas por não revelar histórias em detalhes por questões éticas. Afinal, todos nós conhecemos a dor, a angústia e a solidão de homens, mulheres, crianças, pais, irmãos e amigos que vivem nesse drama. Desejamos ajudar aos culpados e aos inocentes, pois somos vítimas de um sistema social moderno. Não vamos culpar nem condenar, mas queremos trazer colírio para os olhos dos que choram na angústia de seu sofrimento originado pela separação. Você sofreu o divórcio ou a separação? Apegue-se em Deus. Receba uma gota do colírio dos céus para os seus olhos cheios de lágrimas. A Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 13. Portanto, invoque conosco o nome do Senhor, enquanto falaremos na sequência da traição como câmara de tortura medieval do mundo moderno.
Olha pra mim, você já sabe. O que eu sinto não é mais um segredo. Eu sempre quis alguém assim pra me amar e cuidar de mim. E eu prometo, vou te retribuir tudo aquilo que tem feito. Fazer mais feliz e ser tudo que você sempre quis.
Traição é câmara de tortura medieval no mundo moderno. Assim percebemos com pessoas que chegaram da Suíça à nossa casa e se alegraram porque seu cônjuge faleceu e lhes deixou livre, porque a tortura terminou somente quando a morte chegou. Isso é terrível. Uma câmara de tortura que vai até que a morte nos separa, novamente na morte, mesmo separados. Não sei se dá para entender todo esse jogo terrível. A tortura da câmara de torturadores antigamente dava por alguns dias, alguns meses, quem sabe, mas a tortura daqueles que traem seus cônjuges e os abandonam, muitas vezes na infelicidade, torturam suas vítimas até a morte os separar. Não diminui antes. A tortura por apedrejamento pode contar com a defesa de campanhas. O mundo inteiro é mobilizado por uma mulher que poderia ser apedrejada. Isso é louvável. Mas quem defende os milhares que são torturados em suas casas por seus cônjuges infiéis com quem vivem e não sabem de onde vem o sofrimento da alma? Os torturadores traem seus fiéis cônjuges nos motéis e estão livres. Não existe campanha em defesa do inocente que cuida dos filhos da fazenda, empresa, mansão ou do casebre com os poucos animais que lhe dão a sobrevivência. Os traidores torturam seus cônjuges, deleitando-se em banheiras duplas nos motéis, enquanto os traídos morrem por dentro e o psiquiatra não encontra a causa da depressão. Escrevendo essas linhas, atendi a um telefonema. Uma pessoa estava sob tortura conjugal e eu jamais poderia descrever o sofrimento dessa pessoa. A maior tortura do mundo acontece em casas luxuosas, atinge pessoas perfumadas que são obrigadas a sair de casa trajando vestes finas, sapatos de salto alto ou usando terno e gravata, mas não podem chorar nem permitir que uma única lágrima seja vista em seus olhos, porque precisam manter a pose. A seguir vamos estudar as leis e as responsabilidades dos cônjuges diante do Código Civil Brasileiro. O Código Civil, Lei número 10.406, de 10 de janeiro de 2002, no que concerne ao casamento, dispõe em seu artigo 1566, segundo a colaboração do nosso advogado Dr. Henrique Kurtz. Em primeiro lugar, artigo 1566. Fidelidade recíproca. Até a morte ou até quando? A vida comum no domicílio conjugal. Mútua assistência. Até a morte ou até quando? Sustento, guarda e educação dos filhos. Até quando? Somente até os 21 anos? Aos 80 anos de idade, o filho será filho e a filha será filha. E talvez tenha necessidade de assistência dos pais, se vivos ou mortos, mas tem direitos e deveres diante dos pais, vivos ou mortos. Em quinto lugar, a lei diz que o casal deve respeito e consideração mútua. Até quando? O artigo 1573 do Código Civil diz que podem caracterizar a impossibilidade da comunhão por, primeiro, tentativa de morte, segundo, civícia ou barbaridade, que é crueldade, ou injúria grave, condenação por crime infame, conduta desonrosa. E parágrafo único, o juiz poderá considerar outros fatos que tornem evidentes a impossibilidade da vida comum. Obrigado, Dr. Henrique Kurtz, por sua colaboração no que diz a lei a respeito do direito e dos deveres do casamento, que são sérios e feitos segundo a lei do homem, baseado na lei de Deus. Em Florianópolis, o senhor José disse: ou mudamos de atitudes ou reformulamos a frase. Sim, senhor José, devemos mudar os comportamentos e a frase do casamento. Em primeiro lugar, não podemos continuar com a avalanche de divórcios, criando gerações sem educação, sem pais exemplares e sem fidelidade conjugal. Isso é uma vergonha para a próxima geração que segue de geração em geração o que os seus pais fizeram. Portanto, seja fiel até a morte o separar. Em segundo lugar, devemos reformular a frase do casamento, sim, obedecendo à lei civil e à lei de Cristo, com menos romance, mais rigor e mais seriedade nos seguintes termos: diante de Deus e das testemunhas, vos pergunto, vocês estão decididos de prometer fidelidade conjugal mútua e convívio comum no domicílio conjugal, prometendo assistência mútua na alegria e na dor, na fartura e na falta dos bens, no respeito e na consideração, até que a morte vos separe? Se esse é vosso firme propósito, respondam sim. Os noivos devem avaliar as perguntas antes de chegar ao altar e então poderão solicitar o casamento no altar de Deus. E não deveriam de unir-se nem sequer apenas para passar a noite e também não para fugir de casa com uma menina, com um jovem, porque o casamento é questão séria, a mais séria da lei. É a lei do trânsito da vida conjugal que rege nosso comportamento e não nossa libertinagem, nosso bel prazer ou a nossa felicidade particular da qual não abrimos mão porque nós queremos ser livres dentro de uma responsabilidade de fidelidade recíproca, vida comum, assistência mútua, sustento e guarda da educação dos filhos, isso até a morte, dos filhos, porque eles são nossos filhos até a morte nos separar, e que Deus nos guarde de todo crime que nos venha incriminar contra a lei dos homens e a lei de Deus. Dessa forma, traremos felicidade conjugal, e os filhos são os mais felizes quando veem pai e a mãe abraçados diante deles se beijando.
Dois corações, um só destino, duas palavras, um só sentido, forças que somam para poder conquistar, fé que se une para manter nosso lar, um grande amor desafiando forças contrárias, vento do mar, preservadores da paixão repentina. Esse amor é proeza do céu.
Ouvindo as canções de romances que falam do amor conjugal, vejo os casais debaixo de uma sombra de uma árvore, os jovens e até os velhos. No encontro de idosos, quanta força tem essa paixão, mas que dor traz quando é decepcionada e quando abandonado o coração. Parece que parte ao meio porque não suporta a dor da separação. Desejo que esse culto radiofônico possa ser uma celebração de amor para que sejamos fiéis, possamos permanecer fiéis até que a morte nos separe e que nossos filhos possam ter a felicidade de ver a felicidade que eles sonham em seus pais e familiares. Você deseja nosso auxílio espiritual? Acesse o site www.ecosdaliberdade.com.br. E que Deus abençoe e guarde o seu lar.
Acabamos de apresentar A Hora da Irmandade Cristã, com o pastor Mário Hort.